Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 31. O Lu Venance estava na Terra, muito em segredo. Guida mandara buscá-lo ao Riacho do Sangue, enquanto Demo esfrega um óleo. Chegara de noite ao poço. A matrona foi logo dizendo Lu, mandei-o chamar para um serviço importante. O rapaz, entre sorrindo e meio acanhado. Se a dona, vosmecê bem sabe que para vosmecê eu não me a recuso para serviço nenhum. Eu cá estou acostumado a servir aos meus pretores. Guida havia tocado anteriormente para o mesmo mister que queria confiar ao Venâncio. A dois sujeitos avezados ao uso da faca e do clavinote, o João Gragrosso e o Caetano, mas o primeiro se acurvou com uma dor de uma banda, que sofria há tempos e lhe tirara a destreza. E o segundo foi logo dizendo francamente que o homem não saía da vila, tinha o mundo inteiro a favor, que ela mandatária estava debaixo, que por tudo disto o negócio não era nada seguro, e não era o filho de pai que pisasse em ramo verde. Guida esperava, pois, tudo do Lulo, empregaria a maior habilidade. Não foi preciso muito. Quando ela trouxe lá de dentro, na bainha escastuada de prata, um rico punhal antigo, que pertencera ao fundador do Poço da Moita, e o depôs nas mãos do criminoso, disse estas palavras, décabo de mim ou dele, um de nove desacacer. O cangaceiro, sorrindo, recebeu a arma que desembainhou, mirou como quem lé, admirou. E deu palavra, suas ordens serão cumpridas, se a dona Guidinha. Lulu Venâncio era ainda novo, meio branco, bem feito de corpo. Tinha um olho perdido e era quase imberbe. Botava a aba no chapéu de couro e então parecia bem um galo de briga. Nessa mesma noite seguiu para a vila montando em bom cavalo, tinindo-lhe no bolso alguns patacões. Arranchou-se secretamente em casa da Aninha Balaio. Quis o mino. Andarás agora perseguido da justiça. Enquanto o compadre João Pereira for delegado, tu não vai preso. Mas o juiz de direito disse, em falando em ti, que era mil tu te apresenta pro júri, que tu era absolvido por força. Eu não ando perseguido, mas... Na verdade, venho conversa com seu João Pereira para pedir conselho e ele me dá, daí inventou o Lulu. É mil tu te apresentar. Passou o dia. À noite saiu ele, dizendo ir ter com João Pereira, mas de fato é certeiro a morada do Kim. Tocaiou-cou, e às 10 horas, bem escuro, se achou a sós com a designada vítima, que atravessava a Praça da Matriz, vindo do jogo em casa do Dr. Montezuma. Lulu desembainhou o punhal, e sem que o Kim o pressentisse, 3 vezes levantou o braço para avançar e cravar a arma no outro, pelas costas. Um sobroço possuía-o toda vez que fazia menção de apunhalar. E gelava-se-lhe como que o sangue no pulso. Representava-se-lhe imediatamente a boca da ferida que ia fazer, o romper do ferro pelas carnes dentro, o coração rasgado de um talho. O pobre homem, que não lhe fizera nada, estrebuchando no chão, murmurando em voz sumida que o tinham matado, e ele escorregando pela noite, a fugir como um cabra. Que há entre mim e este homem? Terá ele consigo alguma reza? Disse, metendo o ferro na bainha. E retirou-se apreensivo para a casa da Balaio. Chegou inventando que não tinha chacha para falar com seu Jorão Pereira. Que é purismo dos diabos. Passou a noite virando-se na rede de um lado para o outro. Abodegavam-lhe pelos ouvidos chocalhos dos cavalos do cercado. Pela madrugada sempre adormeceu. Só alto acordou pela suada da Aninha com os camboieiros na bodega. Sentou-se rápido. Procurou reunir os desencontrados pensamentos que lhe haviam roubado o sono. Ele era exato, desde novinho ganhara a fama de valentão, tinha dado e apanhado muitas vezes. Dera facas, cacetadas, bofetes, vê. Mas descobri isso com alegre surpresa, nunca havia atacado nem a sangue frio. Ferro e sangue, mas ali, em cima das buchas. Ultimamente mandara a mulher para melhor. Mas como? Que homem macho não faria o próprio? Ah, ele não era um assassino, não tinha natureza para isso. Aí está porque havia repugnado liquidar o major. Seu olhar umedeceu-se. Entretanto, vivia tendo-se como tal, no cangaço, de um mandão dos matos, pagando com suzor de escravo o couro que lhe oferecia o tirano. Teve-mo viril. Diziam todos que seria absolvido no júri, pois seu crime fora pela sua honra. O júri nunca havia condenado em casos desses. Quando Aninha entrou, disse-lhe ele, "Toma seu conselho, tia Aninha. Vou entregar-me à justiça, Gwen. É o que já devia ser ter feito, e tu há que tempo? A esta hora já estaria livre. Vosmecê já ouviu via Ninha. Mande entregar o cavalo em que eu vim com os arreios a se a dona Guidinha e dizer a ela que fica o dito pelo não dito. Dito por não dito de quê? Não é, Ada? É que eu tinha ficado de passar lá. Para levar suas cartas?
Ai.
E também três patacões que eu devo a ela estão aqui.
O quê? Eito!
Para que mais este punhal? Era para minha defesa? Aquilo é uma santa senhora. Quando porteje, porteje. E assim foi que o Lu deu conta de sua missão. A Guida ficou pelos cabelos.
Ah, braba, Agririn, miserável.
Não sei para que aquilo veste ceroula. O portador foi o Silveire, que viera decretar a vila após o Lulu, para assuntar, mandado pela ama. Vendo o furor desta contra o outro, Kumadi disse, estou cage lhe dizendo que descanse seu coração, que seu caba velho dá conta do recado. A Guida com um assomo infantil, se você for capaz, compadre, escolha uma das fazendas para si, a que quiser. Eu mesmo não vou não, Kumadi, que já estou muito mole para estas cavalarias, mas porém tenho um discípulo.
Kerakem, Nail.
A Kumadi não sabe quem está ali naquele molecão. Aquilo para um cabeleira só falta principiar. E ficou combinado.